Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 102, Nós e César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Está em Marcos. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos? Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não deis a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Comentário sobre a mensagem Nós e César. O apóstolo Mateus, no capítulo 22 do seu evangelho, ele relata um momento no qual os fariseus, juntamente com os herodianos, tentam indispor o Cristo com a autoridade romana. Numa época em que qualquer crítica às decisões do imperador era severamente punida, os sacerdotes, de maneira engenhosa, perguntaram a Jesus se era lícito ou não pagar impostos a César. Jesus, sabendo de sua malícia, pediu a um deles que lhe mostrasse a moeda utilizada para o tributo. E mostrando-a, interrogou-os quanto à imagem e à inscrição nela contidas. São de César, responderam. Sendo assim, Jesus sentenciou: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tal afirmativa, tão simples, tão sábia, foi suficiente para surpreender os fariseus e calar os seus intentos. Mas essa resposta nos conduz a profundas reflexões. César e Deus podem perfeitamente significar o humano e o divino, ou seja, o material e o espiritual. Com esse ensino, Jesus nos deixa muito clara a legitimidade de nossos deveres civis, como é o caso de pagamento de impostos e de outras obrigações. E nos dias de hoje, não é nada mais atual do que isso. Com o advento da internet, o mundo passou por uma revolução. Há um enorme fluxo de informações. E aí se torna cada vez mais tênue a linha que separa a vida real da chamada vida virtual. Podem ser compartilhados arquivos, ideias, mensagens podem ser trocadas em tempo real e milhões de e-mails são enviados todos os dias. Vende-se e compra-se praticamente tudo. Pessoas se conhecem via internet e até se casam. Entretanto, nem tudo são flores. Porque um hábito comum de muitos usuários da rede mundial de computadores é o de fazer o download de músicas, de vídeos e até mesmo de livros inteiros, sem atentar aos direitos autorais e às taxas que são devidas. Em outra esfera, os impostos são sonegados, mas eles são necessários para garantir aos cidadãos direitos como a moradia, a educação, a saúde, o lazer. E ainda há outros hábitos que, por serem tão comuns, quase se tornam naturais, mas que estão muito longe de serem morais. Por exemplo, saímos alguns minutos antes de encerrar o expediente. Apanhar um livro emprestado e não devolver. Outros ainda percebem que o troco que recebeu veio a mais e não restitui ao caixa. Apropriar-se de um dinheiro encontrado sem fazer o mínimo esforço para encontrar o dono. Os nossos deveres para com a sociedade são tão relevantes quanto os nossos deveres para com Deus. Afinal, se não procuramos nos ajustar às leis humanas, como é que nós poderemos fazer isso com relação às leis de Deus? Devemos pensar nisso e perceber o quanto nossas ações, às vezes, estão baseadas até num automatismo cultural, né, onde certas tendências que não são moralmente corretas acabam sendo aceitas como se assim o fossem. Entretanto, aqueles de nós que buscamos viver de acordo com os ensinamentos do Cristo, nós devemos nos lembrar da máxima evangélica: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Isto é, uma atitude está de acordo com a moral cristã ou não está. Não há meio termo. Normalmente, como vivemos no mundo carnal, nós ficamos sempre fadigados pela conquista de coisas materiais. Isso porque este mundo exige muito de nós para a sobrevivência e para desfrutar de algum conforto. Então, nós aplicamos todas as horas, ou pelo menos grande parte delas, a compromissos materiais. Até mesmo quando nós nos dispomos ao repouso, o nosso objetivo é o de refazer as forças para a luta do dia seguinte, que nos aguarda, com a mesma ou até maior intensidade. E aí, ficando envolvidos no cotidiano, nós programamos a nossa vida como se ela jamais viesse a se extinguir pela desencarnação. Muitas vezes elegemos um culto exagerado ao corpo, imaginando que não vamos mais nos apartar desse corpo. E nesse trabalho todo, nós gastamos horas inteiras com a seleção de dietas as mais aprimoradas, exercícios físicos apropriados, vitaminas e por aí vai. Mas naturalmente, quando somos surpreendidos pela morte física, pela falta de hábito de elevação, nós poderemos prosseguir numa fixação perturbadora e até mesmo ilusória de que a morte não nos ceifou o corpo, e aí a gente acaba permanecendo ao lado da matéria. Como seres humanos, nós vivemos em sociedade e nós temos deveres para com ela. Nós necessitamos cumprir com a nossa parte para o progresso de todos. E ninguém pode fugir do mundo sob o pretexto de servir a Deus. O Mestre Jesus nos deu os exemplos de como viver no mundo servindo aos homens. Veja bem, ele participou das bodas de Caná, santificou-as com a sua presença, foi à casa de um cobrador de impostos e honrou o seu lar. Mais de uma vez ele se hospedou na chácara dos irmãos de Betânia. Ele ouviu a mulher equivocada e ensinou a ela a honradez. Ele foi ao templo, à sinagoga, sem qualquer preconceito. Ele participou das festas habituais do povo, mas ele nunca se permitiu envolver em paixões. Ele fez tudo com naturalidade, com discrição e com honorabilidade. Então vamos aprender com Jesus. Nos nossos dias, vamos dedicar a Deus um momento de reflexão, uma hora que seja de misericórdia para com os seus filhos. E encaminhemos a Deus a nossa dádiva, ofertando-nos ao nosso próximo. Vivamos no mundo amando a vida, mas servindo ao mundo sem escravidão. E canalizemos para Deus os nossos recursos morais, trabalhando a nossa intimidade espiritual, que é imperecível e é imortal. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos ajude sempre.